Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje eu tive um problema com a gravação do áudio e a sobreposição. Então, infelizmente, eu vou ter que atrasar o podcast de imersão mais um dia. Mas eu vou gravar ele antes de terça-feira. Talvez numa segunda-feira eu já lance ele para vocês, porque na verdade era para mim gravar sobre esse podcast de imersão. Infelizmente eu não consegui terminar a edição, mas segunda-feira eu tô trazendo para vocês esse podcast. Mas hoje, para improvisar, tive o plano B. Eu criei um novo outro podcast por segurança, porque caso desse alguma coisa errada, eu já teria como ter um outro podcast já pronto para vocês, um tema diferente. Bom, eu pergunto para vocês, o que vocês acham de ter o seu próprio reator de plasma dentro da sua casa? Eu sei, é uma pergunta extremamente estranha, né, para se fazer para uma pessoa. O que que você ia fazer com um reator de plasma dentro da sua casa? Bom, se a gente for analisar o princípio de energia e condução térmica através da termodinâmica diária de hoje, o equilíbrio de temperatura permite com que você consiga aquecer a água, criar vapor, movimentar uma manivela e gerar energia. No princípio, esse reator vai ser tipo um gerador auxiliar. Infelizmente, ele ainda vai utilizar energia elétrica para proporcionar um pouco de voltagem térmica, né? Na verdade, um pouco de energia térmica se subdividindo sobre a sua sobreposição de energia. Bom, voltando, vamos para os itens. Vocês vão precisar de um pote resistente à alta temperatura, uma resistência de chuveiro, um gás inerte, pode ser hidrogênio. Não, se forem mexer com gás hidrogênio, tenham o conhecimento, porque quando você energiza o hidrogênio, tem risco de explosão e ainda emitir íons negativos de polaridade base, que basicamente pode criar raios gama, que é prejudicial ao DNA humano, fazendo com que possa até desenvolver câncer, radiação. Então, se forem mexer com gás inerte como hidrogênio, tenham o conhecimento. Não vai construir um reator de plasma na sua casa sem descobrir o que é primeiro. Vai aos poucos. O modelo que eu vou ensinar para vocês não é perigoso. Vocês podem construir para enviar para uma feira de ciências. É um reator básico. Ele não consegue gerar tanta energia assim, mas é o suficiente para vocês ligarem uma lâmpada elétrica. E pode quebrar um galho, às vezes, porque até mesmo uma placa solar de 3,5 volts consegue alimentar esse reator de plasma de plasma. Bom, o vidro tem que ser resistente à temperatura, já que quando vocês criarem o plasma dentro do interior do pote, ele vai chegar até 1200 graus Celsius, que é uma temperatura muito alta. Se o vidro não resistir a essa temperatura, ele pode trincar e o reator não pode funcionar. Vamos precisar de um conector para a mangueira de silicone. E vão precisar colocar esse conector na tampa isolante em cima. Vocês vão pegar a resistência de chuveiro, subposicionar no meio dessa tampa isolante e vai deixar a resistência dentro do pote, mas sem encostar nas extremidades. E vai deixar o filamento de saída, só um dos filamentos, o outro você deixa dentro do pote. Você usa uma bomba a vácuo para retirar o ar de dentro do pote e uma fonte de alta voltagem. Pode ser um circuito auto playback, pode ser uma bobina de Tesla. Qualquer coisa que consiga gerar alta voltagem é o suficiente para vocês energizar esse reator de plasma. Bom, assim que vocês fizerem a energização do reator de plasma, a resistência, ela vai começar a criar um fluxo de elétrons da cor roxa, junto com o gás que vai estar lá dentro. Se vocês colocarem gás, se não tiver gás, ele vai formar um vento iônico em torno de toda a bobina, toda a resistência de chuveiro. E vai começar a esquentar e esquentar. Para vocês controlar o fluxo, de plasma que está sendo criado no interior do pote, eu recomendo vocês construírem uma bobina eletromagnética em torno para vocês conseguir direcionar o fluxo de elétrons e fazer com que vire uma espécie de auréola de energia térmica muito quente. Bom, para vocês transformarem em energia, vocês vão precisar de um cano de cobre, pode ser de 1,5 de espessura, e vão precisar de um gerador básico, por exemplo, utilizando um motor de prato de micro-ondas ligado em um circuito de retificação para impedir a queda. Vocês podem colocar uma pá para conseguir resistir à pressão do vapor, e dentro desse cano de cobre enrolado em torno do pote de vidro, vocês vão aplicar água. Quando a água começar a ferver, porque ela vai aquecer com um plasma que está numa temperatura muito alta, ele vai criar uma pressão tão alta que vai ter energia o suficiente para movimentar a pá do gerador. E como é o motor de prato de micro-ondas, ele já tem uma polaridade de alta voltagem, já que é um motor feito para funcionar com a corrente básica de 110 volts, 64 volts, é a mudança de todos esses princípios. Então, ele já é um dínamo. Um dínamo é um gerador já feito para gerar energia, mas no princípio é um motor que consegue ser acionado com energia elétrica ou com um circuito de retificação e tudo mais. Quando vocês acionar o gerador de plasma, ele vai fazer um barulho, tipo um apito bem alto. É normal, é quando o plasma ele começa a criar um vento iônico que fica se deslocando no interior do pote, resistente a alta temperatura, e esse vento ele cria um fluxo de onda de ar que faz um barulho que é residual à alta voltagem, ou um pouco assemelha-se a um apito, mas é comum. Assim que vocês fizerem isso, a resistência, além de esquentar, ela vai começar a criar o que chamamos de efeito corona. Não é brincadeira, não é algo de mau gosto, realmente existe esse efeito na física e na ciência moderna, onde se aplica tanto para condição de descarga elétrica. O efeito corona ocorre quando a energia ela encontra uma forma de quebrar a resistência do ar. E para quebrar a resistência do ar, ela se dispersa de forma uníngue. Ele aumenta essa dispersão dos elétrons e os elétrons ficam encontrando a melhor forma de quebrar a resistência do ar. Quando vocês veem um raio caindo na chuva, o raio ele não cai num feixe só, ele se divide em vários quando ele aparece. É porque a energia, os elétrons estão tentando encontrar a melhor forma de se redistribuir para vir para o chão. Está tentando quebrar, vencer a resistência do ar para conseguir encontrar o chão. Então, basicamente, o efeito corona é quando está vindo a quebra, quando a voltagem, a energia está tentando quebrar a resistência do ar para proporcionar uma eficácia de transmissão melhor. Então, no interior do reator de plasma que eu ensinei para vocês, vai criar uma auréola em torno da resistência de chuveiro e também vai criar pequenos cabelinhos, a gente pode chamar de cabelinhos, mas é chamado de efeito corona. E quando isso acontecer, vai ser que quando a resistência de chuveiro chegar a mais ou menos uns 1.000 graus, 1.500 graus, por aí. Mas vocês têm que ter a certificação que o pote é resistente a altas temperaturas. Se você pegar, por exemplo, um pote de extrato de tomate e não ter certeza que ele consegue resistir até 1.200 graus, tem risco de explosão, porque o gás que vai ser gerado através do ozônio dentro desse reator de plasma, ele vai gerar uma pressão unânime que vai ser controlada por conta da temperatura. Mas se o pote não for resistente à energia térmica, essa sobrepressão que está sendo criada dentro do interior do pote de vidro pode acabar trincando e possivelmente até mesmo explodindo. Se utilizar um gás inerte como hidrogênio ou outro elemento, fica mais perigoso, já que o hidrogênio é um gás extremamente inflamável. Bom, voltando, assim que vocês fizerem isso, a água vai começar a esquentar, chegar a alta temperatura, criar pressão, rodar a pá e criar energia elétrica, que pode ligar duas ou três lâmpadas. Se você tiver um conhecimento melhor sobre transferência de energia, vocês podem pegar um inversor, conectar na saída do motor do prato de micro-ondas, e ele pode gerar até uma corrente comum de uma casa, podendo ligar até mesmo uma televisão. Mas vai de cada pessoa. Se forem construir, tomem cuidado, porque é um experimento interessante, pode fazer em feiras de ciências, mas tem que ter a noção, principalmente na parte de alta voltagem, que utilizar uma fonte de alta voltagem, por exemplo, o Fay Black, ele chega de 12 a 30 mil volts, é muita voltagem. Agora, uma bobina de Tesla consegue ultrapassar uma carga elétrica, dependendo da bobina de Tesla, o tamanho que vocês estão utilizando, os capacitores, chega até 40 mil volts. A bobina de Tesla é mais perigosa do que o Fayback, mas ambos são a mesma coisa. O Fayback é um transformador que utiliza o mesmo princípio da bobina de Tesla, só que para transmitir melhor o campo eletromagnético de ressonância, para criar o fluxo de corrente de alta voltagem, eles utilizam um núcleo de ferrite que absorve esse campo eletromagnético e redistribui para outra bobina, assim possibilitando uma transmissão melhor e eficaz. E, em princípio, é assim que vocês fazem um reator de plasma na casa de vocês. Também quero falar outra novidade, que eu fiz um microfone agora para gravar podcasts. É um microfone de lapela básico. Eu utilizei um fone que estava destruído, que quebrou, não estava funcionando. E eu coloquei uma parte de um outro fone, que era de um microfone que já estava queimado e eu não consegui consertar, senão eu utilizaria para fazer, mas a parte é articulada. E ela, eu coloco ela gruda na minha blusa e fica o microfone direcionado diretamente para direção da minha boca. Porque aí fica mais fácil, não sai aquele áudio muito alto, muito baixo, não sai aquele barulho de toque, porque antes eu ficava segurando o microfone. Agora, com esse microfone feito para gravar podcast, ficou muito melhor. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Amanhã eu vou postar o podcast de imersão. Eu espero que todos estejam muito bem e eu desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, falou!